Oi, você está ouvindo o podcast da Exemplio, uma plataforma virtual que busca evidenciar exemplos de estudantes que tiveram destaque no ensino médio. Meu nome é Brenda Major e o nosso convidado de hoje é o Guilherme Davi, cofundador da Exemplio e do Orgulho Federal. Para ouvir mais histórias de jovens que tiveram uma trajetória de impacto, eu convido vocês a acessarem www.exempl.io.
Fala galera, beleza? Meu nome é Guilherme Davi, eu tenho 20 anos, sou de Cubatão, São Paulo e a minha maior missão de vida é ampliar o acesso à educação holística no Brasil.
Beleza, Guilherme. Então, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais sobre a sua história, eu vou começar te perguntando como é que foi a sua infância. Você pode contar para a gente um pouco sobre esse período?
Claro, Brenda. Eu nasci numa cidade chamada Santos, que fica no litoral de São Paulo, mas eu sempre morei numa cidade chamada de Cubatão. Cubatão é uma cidade curiosa, porque ela tem aproximadamente 100 mil habitantes e ela fica num terreno de mangue, então não pode ter prédio muito alto aqui. Você tem no máximo um prédio que tem 10 andares, sei lá. Então parece meio que cidade interior. E Cubatão é engraçado porque ela nos anos 80 tinha um apelido de o Vale da Morte, porque era a cidade mais poluída do mundo, segundo as Nações Unidas, para você ter ideia. Mas enfim, a minha família tem uma origem muito humilde. O meu avô, por exemplo, por parte de pai, ele nasceu em Portugal. E no momento que ele nasceu, ele foi abandonado porque a mãe dele era uma prostituta. E ele viveu num orfanato até os 16 anos, quando ele veio para o Brasil. A minha avó, por parte de mãe, ela também veio de uma família super humilde. E foi também doada para um outro casal quando tinha 4 anos, porque a família dela também era super pobre. Então, eu carrego muito disso. Os meus pais também tiveram infâncias que não foram, digamos assim, privilegiadas. Mas eu sinto muito orgulho de mim e poder compreender esse lado da sociedade brasileira me transformou muito em quem eu sou hoje. Mas enfim, falando mais especificamente sobre a minha infância, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Na verdade, eu acho que toda criança ela é um pouco curiosa, né? Só que eu adorava perturbar minha mãe com todo tipo de pergunta. Eu falava assim, ô mãe, por que que o sol é azul? Ou mãe, por que que a terra é redonda? E a minha mãe, apesar de saber responder boa parte dessas perguntas, tinha algumas que ela não sabia responder, como essas daí que eu acabei de falar. E aí ela sempre me dava uma resposta padrão para quando ela não sabia responder algo. Ela falava assim, olha filho, quando você for mais velho, você vai entender essas coisas. E eu ficava inconformado, porque eu pensava assim, cara, como é que pode? Eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, eu tenho uma cabeça, como que se você não me disser palavras, eu não vou entendê-las? Então aquilo não me entrava na cabeça daquele garoto de 7, 8 anos de idade. Mas aí eu descobri uma coisa chamada internet. Naquela época, eu tô falando de 2007, 2008, a internet não era muito acessível para boa parte dos brasileiros. Mas, para meu vizinho, o Vitor Reis, que é um dos membros aqui do nosso projeto, ele tinha acesso à internet. Então eu ia para casa dele para entrar num site chamado Yahoo Respostas, que eu acho que a galera aí conhece, de tanto meme que esse site já providenciou aí. E eu fazia esse tipo de pergunta. Então eu descobri que a Terra era redonda porque existia essa força chamada gravidade que atrai todos os tipos de massa para o centro. O céu era azul porque existia esse fenômeno chamado refração que deixava a frequência de luz azul passar. Enfim, eu fui descobrindo, Brenda, que a partir dessas respostas, tudo se convergia para essa coisa chamada ciência. E essa tal de ciência conseguia explicar boa parte das coisas que a minha mãe não sabia responder. Então foi aí que eu comecei a ter um interesse muito grande por essa área e isso me preparou muito para o que veio depois na minha trajetória.
Legal, então eu acho que agora a gente já está entrando, Guilherme, na área em que você começa a falar um pouco mais sobre os seus interesses, principalmente acadêmicos, no caso. Então vamos começar a falar um pouco sobre a sua escola. Como é que foi o seu ensino fundamental?
Olha, o meu ensino fundamental ele foi um pouco atípico, porque eu não sei se alguém, quem está me ouvindo, já teve a oportunidade de vir aqui para a Baixada Santista, para Santos, Guarujá, Praia Grande, mas quando você está passando ali pela rodovia Anchieta, você vê um cenário super bonito. É uma cadeia montanhosa, assim, que você vê um monte de uma floresta, né? Um monte de mato, assim, que é muito, realmente muito bonito. Eu estudava no pé daquela cadeia montanhosa. Aquela cadeia montanhosa se chama Serra do Mar. E o nome da minha escola era chamado de Usina Henri Borden, que tem esse nome porque ficava do lado da Usina Henri Borden, que é uma das usinas hidrelétricas mais populares aqui do Brasil. E era uma escola relativamente pequena, tinha mais ou menos 20 alunos por sala. Então isso facilitava um pouco, isso era um pouco diferente do que a maioria das escolas públicas tem. Mas a gente ainda era uma escola pública, então a gente ainda tinha algumas deficiências que toda escola pública tem. Porém, como eu tinha esse lado científico que eu estava te falando, eu não tinha ali dentro oportunidade para desenvolver esse interesse pela ciência. E minha família, muito menos, né? Minha família nunca teve pessoas que fossem grandes acadêmicos assim. Meu pai, para você ter ideia, nem sequer fez ensino médio. Então eu estava muito preso ali naquela bolha, né? Até que no meu oitavo ano, em 2013, aconteceu uma coisa muito curiosa. Naquele ano entrou um professor novo de educação física, o professor Falcão. E eu não sei se quem está me ouvindo estuda ou estudou em escola pública, mas essas aulas de educação física geralmente só servem para uma coisa, que é jogar bola. É impressionante assim. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito perna de pau mesmo. Sempre fui péssimo assim com essas coisas de esporte. E eu lembro que teve uma vez, inclusive, Brenda, que eu fui colocado como goleiro. E aí uma vez me passaram a bola. Na hora que eu peguei a bola assim, eu acabei fazendo gol contra. Meio que deslizou assim no meu pé e eu acabei fazendo gol contra. E foi uma vergonha assim total para mim, né? Mas chegou uma hora que eventualmente eu só fui colocado no banco de reserva. Então eu ia pra aula para fazer absolutamente nada. E aí eu comecei a ficar muito entediado, né? Eu falei, pô, cara, tô indo pra aula pra não fazer nada. Então é uma sacanagem isso, né? E eu precisava ir pra aula, porque senão eu ia tirar zero, né? Eu não ia ter nota nenhuma. E aí eu tive a ideia de começar a levar livros pra aula, porque minha mãe deixava um monte de livro lá mofando dentro de casa. Eu falei, ah, cara, vou aproveitar aqui, né? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, então deixa eu ler esses livros aqui também, vai que tem alguma coisa interessante. E aí comecei a levar livro de filosofia, livro de ciência, livro de tudo que é coisa. E aí esse professor que eu falei, o professor Falcão, ele começou a conversar comigo. E uma coisa curiosa é que o Falcão, ele tinha uma aparência muito comum. Ele tinha um bigodinho assim, era meio calvo, usava um óculos. Você não esperava que ele fosse uma pessoa super acadêmica, sabe? Mas ele tinha um intelecto imenso. Ele era uma pessoa muito inteligente. A gente falava desde a filosofia do Nietzsche até a origem do universo, para você ter ideia. E aí eu comecei a ter um espaço que eu não tinha na minha família, que eu não tinha nos meus amigos e que eu não tinha em lugar nenhum, que era poder expressar os meus interesses, poder expressar isso que eu sentia sobre, isso que eu pensava sobre filosofia, isso que eu pensava sobre ciências. O meu professor de educação física, ele me deu esse espaço, mesmo que ele não conscientemente pensasse em fazê-lo, sabe? Aquilo foi muito legal. E aí teve um dia, Brenda, que aconteceu uma coisa muito legal. Ele trabalhava numa outra escola que estava prestes a descartar livros didáticos do governo. Porque o que acontece? Os livros didáticos do governo, eles têm duração de 3 anos. Então, depois desses 3 anos, eles precisam ser renovados e precisam ser repostos por livros novos. Então, o que que eles fazem com os livros velhos? Eles devem ir para a biblioteca, só que como tá tudo superlotado, a maioria deles são jogados fora mesmo. E então, meu professor, ele achava uma pena aquilo e falou assim, olha, esses livros vão ser jogados fora, eu acho uma pena que eles estão fazendo isso, e eu queria saber se você quer recebê-los. E aí eu falei, claro, assim, seria uma maravilha, né? Não sabia o que esperar, mas meio que aceitei logo de início. E aí na semana seguinte, eu cheguei lá com uma bolsa vazia, já esperando aqueles livros todos, e eu falei, onde é que tá esses livros? Aí ele me levou assim até pro carro dele, abriu o porta-malas e eu vi lá, tinha uns 11 livros, se eu não me engano. E eu fui colocando um por um na minha mochila, né? Eu sei que no final minha mochila ficou quadrada, para você ter ideia. Ela mudou de forma de tanto livro que tinha lá dentro, cara. Eu lembro de estar voltando para casa naquele ônibus assim, e as pessoas me olhando assim, devia estar pensando, esse menino tá carregando droga para algum lugar, não é possível. Porque tava bem lotado, estava bem esquisito mesmo. Mas enfim, aí eu cheguei em casa, joguei todos aqueles livros no, na minha cama e comecei a ler um por um eles. E aí, quando eu peguei de química, eu me deparei com coisas muito interessantes. Eu comecei a ver umas figuras lá de explosão, uns negócios meio malucos assim. Eu falei, nossa, que legal, hein, cara? E aí comecei a ler. E comecei a ficar muito interessado, cara. O primeiro capítulo que eu lia, eu descobri que tudo que existe no universo é feito dessas pequenas coisinhas chamadas de átomos. Depois, no segundo capítulo, eu descobri que essas pequenas coisinhas chamadas de átomos podiam se unir e formar essas outras coisas chamadas moléculas. E depois essas moléculas podiam se unir e formar reações químicas de tal modo que tananana. Então, eu comecei a perceber que o mundo à minha volta estava mudando. Que quando eu olhava para uma parede branca, ela deixava de ser só uma parede branca. Ela era uma série de fenômenos físicos e químicos que aconteciam na minha frente. Então, é meio doidura falar isso, mas era como se eu tivesse desenvolvendo um sexto sentido, sabe? Meio que superpoder. Porque a realidade passava a ficar mais bonita aos meus olhos. E aí foi quando eu decidi que eu ia ler todo aquele livro, que eu ia terminar todo o livro de ensino médio, que eu não citei isso, mas era um livro de ensino médio, em menos de um ano. Lembrando que eu estava no meu oitavo ano do ensino fundamental. E aí comecei a ler que nem maluco, dia e noite. Tinha casos muito interessantes, porque a minha mãe começou a ficar muito preocupada, porque o que acontece é que a minha mãe, ela, como eu disse, sempre veio de escolas públicas, então talvez ela tinha herdado muito aquela visão de que estudar é igual a sofrer, que existe até hoje, né? Mas o que acontecia era que ela começou a ficar preocupada, né? Começou a achar que eu tava ficando doido mesmo. Inclusive, meus amigos diziam isso muito pra mim. Só que eu tava muito afixado, sabe? Eu tava muito apaixonado, digamos, por aquela matéria. E eu lembro, cara, que teve momentos que eu fazia café de madrugada, escondido da minha mãe, pegava uma coxa e ficava assim na cama com um livro com uma lanterna e me cobria para que minha mãe não visse que eu estivesse estudando de madrugada. Então eu virava o dia, às vezes, para estudar. Porque era uma aventura. E eu acho que naquele momento que eu tava tão apaixonado, eu não pensava que eu estava estudando necessariamente, mas que eu estava numa jornada. Então acho que isso foi uma das coisas. Eu acabei conseguindo cumprir esse prazo, e depois fui fazer isso com física, com matemática e com cálculo 1 também, que eu estudei um pouco.
Caramba, que demais, Guilherme! E como é que você acha, então, que essa sua paixão, na verdade, por química e pela matemática se desenrolou no finalzinho do seu ensino fundamental e no início do seu ensino médio?
Então, eu estudei numa escola chamada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Cubatão. Eu não sei se quem está ouvindo conhece o que é o Instituto Federal, mas são escolas da rede federal de ensino espalhadas pelo Brasil todo. Assim, acho que, se eu não me engano, são mais de 600 campus. Então tem IFSP, que é aquele de São Paulo, IFRJ, enfim, aí de todos os estados brasileiros. Para você entrar no Instituto Federal, geralmente você faz uma prova. Na minha época era, você tinha que fazer uma prova de 50 questões, respondendo questões de matemática, geografia, português, etc. E aí, se você tira uma pontuação ali legal, você acaba passando e vai estudar na escola. E uma outra coisa que também os institutos federais têm, que foge um pouco da regra do ensino médio no Brasil, é que geralmente você não faz só o ensino médio, você faz um curso técnico integrado. Então eu fazia o meu ensino médio integrado a um curso técnico de informática. E eram 4 anos, então eu não fiz o meu ensino médio em 3, eu fiz em 4 anos porque eu tinha que fazer esse curso técnico aí de informática. E assim, se quem tá me ouvindo é ifiano, sabe que o Instituto Federal é barra pesada. Você entra numa escola que é praticamente uma faculdade, porque você tá ali convivendo um ambiente que tem não só o ensino médio, mas também tem curso de ensino superior. E os professores têm tudo doutorado, têm mestrado, então são professores com bagagem de serem professores universitários, praticamente. E muitos deles são, inclusive. Então, te demanda muito mais do que te demandava no teu ensino fundamental, cara. E, inclusive, assim, as pessoas reprovam muito no Instituto Federal, cara. Eu comecei uma sala de 40 pessoas, no final tinha umas 20, que era originalmente, assim, da minha sala. Então, é bem barra pesada mesmo, e você tem que se disciplinar, cara. Eu, que mesmo já tendo estudado química, um pouquinho de matemática, eu sofri um pouco no meu primeiro ano, com o Instituto Federal, aquela coisa da adaptação, você não conheceu as pessoas também ali, então teve um pouco disso aí. Mas eventualmente acabei achando um pouco ali do meu lugar naquela escola. Agora, falando mais especificamente de como eu desenvolvi meus interesses por ciência dentro do Instituto Federal, foi uma coisa um pouco acidental, eu diria. Porque o Instituto Federal tem muita, muita gente inteligente. O problema é que a gente não foge da regra daquela caixa, daquela linha de montagem que é o ensino médio brasileiro. Que é o seguinte: tu vai entrar no ensino médio, Você vai ali sobreviver cada ano. O que que significa isso em termos mais práticos? É você tirar a nota mínima, aqui é 6, para passar de ano, para chegar no teu último ano do ensino médio, fazer um cursinho ou estudar por conta própria, para passar num vestibular aí bom, numa universidade boa. Seja USP, Unicamp, uma federal qualquer, e passar num curso que você nem está certo muito bem do que você quer fazer, porque você passou o teu ensino médio só pensando em como sobrevivê-lo e não tentando de fato se descobrir enquanto pessoa. Então, quando eu estava no meu primeiro ano, puxa, até essa paixão por ciências, eu decidi participar da Olimpíada de Astronomia, que é uma coisa que só a gente maluca faz. Porque basicamente você não ganhava nada com aquilo. Você faria se você era maluco. Você ia ganhar medalha, mas para quê? Você vai fazer o que com a medalha? Naquela época, em 2015, não é que nem hoje, que a USP e a Unicamp estão aceitando aí medalhas científicas como forma de participação. E a minha escola também nem sabia o que era programa de verão, universidade americana. Então, só quem fazia era realmente gente doida, gente que assim, gostava de ciência porque gostava, porque tinha problema na cabeça. E eu era uma desses malucos aí, né, cara? Eu e mais, tipo assim, quatro pessoas. E era engraçado você ver que, assim, tu tava num auditório imenso que cabia umas 300 pessoas e só você e mais quatro pessoas faziam a prova. Então, era uma coisa assim um pouco estranha. Mas aquelas pessoas, eu acabei me aproximando delas. Um deles foi o João Pedro das Neves Canais, que inclusive vai sair aqui na nossa plataforma, né? Eu sei que você já entrevistou ele. Então, acabei tendo um contato com ele, acabei encontrando um espaço também, assim como encontrei com o professor Falcão, para poder falar sobre ciência e poder estudar um pouco mais a fundo. E foi a partir das Olimpíadas Científicas, começando um pouco com a Olimpíada de Astronomia, mas depois com a de Física, que eu acabei meio que me desenvolvendo esse gosto por ciências no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, desculpa.
Pô, que legal! Inclusive, eu tô muito curiosa para saber então sobre esse processo das Olimpíadas Científicas para você, porque eu acho que inclusive muitos dos nossos ouvintes ou já ouviram falar, no mínimo, porque as Olimpíadas Científicas agora são uma grande coisa no Brasil, que nem você mencionou, ou estão se preparando para fazer uma Olimpíada, ou já fizeram uma Olimpíada. Então, será que você pode contar para a gente um pouco mais de detalhe como é que foi esse processo de participação nas Olimpíadas durante o seu ensino médio?
Ao contrário de algumas escolas privadas, o Instituto Federal ele não tem um núcleo de preparação para as Olimpíadas. Então, a gente estava de forma bem autodidata mesmo. Só que no segundo ano do meu ensino médio, em 2016, o João Canais, que eu comentei aqui, ele criou um curso de física que ele dava aulas para jovens, né? Que era chamado de Física Olímpica. Então ele treinava a gente com questões da terceira fase da UBF, com questões do ITA. Era preparação bem pesada assim para as Olimpíadas, cara. E a gente às vezes usava conteúdos de matemática, ferramentas matemáticas que a gente nem sequer aprendia no ensino médio, como por exemplo integral, derivada, enfim. Mas era um curso muito bom porque você tinha um espaço ali para você se preparar, para você poder ali alcançar alguma medalha. E eu lembro que nesse ano a gente chegou aí na terceira fase da Olimpíada de Física, na Olimpíada Brasileira de Física. E foram assim quatro pessoas, se eu não me engano, num carro que o Instituto Federal cedeu, no fim de semana, com a boa vontade do nosso coordenador, o Sérgio, que levou a gente bem assim bem cedinho lá para Poli USP. E quando a gente chega lá, a gente vê aquele montão de escolas privadas, com aqueles ônibus, sabe, assim, do Colégio Etapa, Poliedro, Objetivo, que sai dezenas de alunos assim, sabe? Tudo uniformizado, com o professor já revisando a matéria, com calculadora científica avançada, e a gente veio lá, sabe? Totalmente despreparado em comparação a eles. Então, a gente percebeu que essas coisas são um pouco injustas, no sentido de que a gente teve uma linha de partida muito diferente dessas pessoas, mas que ao mesmo tempo é muito motivador, porque a gente estava ali fazendo uma coisa que nunca foi para a gente. Porque o Instituto Federal ele tinha o objetivo assim de atender uma demanda, que é basicamente você sair de lá como um TI e trabalhar na área, enfim. Então, quando a gente se coloca a fazer coisas que não são para a gente, a nossa conquista ela não passa a ser individual. Não é mais o Guilherme conseguindo uma medalha de física, é a escola, o Instituto Federal conseguindo isso. Então, nesse sentido, as coisas elas começaram a caminhar para um lado um pouco mais assim, de time, de entender que você estava ali cumprindo o teu propósito na tua comunidade. Então, foi mais ou menos isso daí, cara. Mas não consegui nenhuma medalha naquele ano. Cheguei em todas as fases, nas últimas fases da Olimpíada Brasileira de Física, na Paulista de Física, mas não, a gente não conseguiu nenhuma, infelizmente, naquele ano.
Era justamente isso que eu ia te perguntar, na verdade. Como é que era a sua atitude em relação às premiações e as famosas medalhas, né? Porque eu sinto que, principalmente, sempre que as pessoas vão fazer essas provas, as Olimpíadas, todo mundo fica muito colocando muita pressão sobre si mesmo, no caso, pensando, não, eu preciso pegar uma medalha, preciso ser um puta medalhista de ouro logo de cara, logo na primeira vez que eu fiz a prova. E acho que o que você mostrou também é muito mais do que isso, que você falou que as Olimpíadas foram um jeito que uniu essa escola e uniu o grupo com quem você trabalhava e estudava junto.
É totalmente verdade isso, Brenda. E assim, para quem tá me ouvindo, inclusive, que estuda em escolas desse tipo, que você não tem oportunidades como essas de Olimpíadas Científicas, tenta achar coisas em comum com a tua comunidade. Às vezes, sei lá, você tem ali um grupinho de pessoas que gostam de fazer fotografia. Por que que você não se junta com elas e passa a estudar um pouco mais sobre isso? Por que que você, sei lá, você gosta de dança? Por que que você não começa um clubinho de dança no teu colégio? Então, assim, você não ganha nada com isso, não ganha nota a mais, não ganha absolutamente nada, mas, cara, sabe o que você ganha? Você ganha autoconhecimento. Você passa a fazer aquilo que você gosta. E não tem coisa melhor na vida fazer aquilo que você gosta, né? E principalmente pessoas do teu lado que fazem esse processo são muito mais fácil, né?
Com certeza. E como é que foi, então, o restante do seu ensino médio depois do primeiro ano, né? Eu digo, uma vez que você se adaptou ao Instituto Federal e já tinha feito as primeiras provas de Olimpíadas.
Então, no meu segundo ano no ensino médio, em 2016, eu também fui num programa internacional na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Era um programa chamado Universidade de Verão, em que eu fiquei uma semana lá estudando engenharia química. Eu fui a segunda pessoa do campus a ir para um programa internacional. O primeiro foi o João, que passou um ano antes num programa também em Portugal, só que na Universidade de Porto, para estudar um curso de física. E eu acabei sendo um segundo. E a partir daí, várias outras pessoas conseguiram passar em programas internacionais. Mas depois eu conto um pouco mais sobre isso. Porque no meu segundo ano aconteceu talvez o que seja a coisa mais emocionante da minha história acadêmica, que foi o seguinte: eu comentei que eu estava no curso do João, de física, e nesse curso tinha um menino chamado Vitor Hugo, que ele não era do Instituto Federal, mas ele ia para o Instituto Federal para assistir às aulas do João. E ele estudava num colégio bem prestigiado aqui da região, da Baixada Santista. É um colégio privado que sempre sai nas notícias aí como o colégio que tem a nota mais alta no Enem. E como eu já tinha ido para a terceira fase da Olimpíada de Física, como eu já sabia cálculo 1, já manjava bastante de física, o Vitor acabou me recomendando para o colégio dele. Então, o coordenador desse colégio, ele me procurou, falou que estava muito interessado que eu fosse para o colégio deles e acabou me oferecendo uma bolsa integral para o colégio, junto com uma vaga reservada na turma dos melhores. Então eles têm uma sala que é só para os melhores alunos e eu estaria ali junto com eles. E além disso, eu também participaria do torneio de física internacional, que é um time que eles têm lá todo ano, de 4 alunos, e eu seria um deles lá. Então, para mim, cara, que naquela época queria ser um medalhista de física internacional, eu falei: nossa, cara, isso aqui é uma baita de uma oportunidade para mim, né? E aí esse coordenador me convidou para ir para a escola. A gente fez um tour lá pela escola e foi muito legal de ver a estrutura deles. A escola ficava em Santos, né? Então ficava mais ou menos 1 hora aqui de casa, de Cubatão. E aí, cara, era engraçado porque o Instituto Federal, apesar de ser uma escola muito boa, eles não tinham o que aquela escola tinha, que era tipo assim: você vai na biblioteca, cara, tem todos os livros avançados de preparação para física olímpica. Eles têm um professor específico que treina você. Eu lembro que eu conheci esse professor e ele estava contando assim que ele preparou um time um tempo atrás em que os alunos até choravam de tanto estudar. E eu falava assim: nossa, é isso mesmo, é isso que eu quero me tornar um desses caras aí. Então, assim, era uma oportunidade para mim que queria ser um medalhista internacional de física. Na semana seguinte eu voltei para ter uma reunião com o meu potencial time do treino internacional. E aí o que aconteceu foi o seguinte: no dia que eu me reuni com os moleques, que era assim, uma garotada muito, muito inteligente, sabe? Eram uns garotos, incluindo o Vitor Hugo, que já sabiam cálculo, já tinham medalhas de física assim, nacional, que eu não tinha nenhuma. E nesse dia a gente ficou discutindo por umas 4 horas. A gente viu algumas das questões, como a gente podia trabalhar, etc. e tal. Fizemos uns cálculos ali. E foi muito legal, assim. Só que eu não tinha aceitado a bolsa ainda. O coordenador me deu um prazo lá para poder aceitar a bolsa, para poder pensar, porque era uma decisão grande, etc., né? Então eu fiquei pensando, mas assim, dentro de mim eu já tinha acertado que eu ia, tá ligado? Tanto é que eu falava para todo mundo da minha sala que eu, ano que vem eu ia para esse colégio, já tava me despedindo de todo mundo. Então assim, já tava meio que decidido para mim, só que não tinha dado a resposta final. E aí, cara, nesse dia, depois da reunião que eu tive com eles, eu voltei para casa, né? E aí, eu não sei se quem tá me ouvindo é de Santos, mas eu tava andando ali na Conselheiro Neves, onde ficava o colégio, até chegar no ponto de ônibus, que demora mais ou menos uns 15 minutos. E aí eu tava andando, etc. Quando eu cheguei na calçada e botei meu pé, o ônibus que eu devia ter pego, ele saiu. Então eu acabei perdendo meu ônibus. Eu fiquei, nossa senhora, que saco, mano. E imagino que isso é uma situação bem comum aí, né? Só que, enfim, fiquei esperando mais uns 40 minutos até que chega um outro ônibus. E aí, beleza, né? Só que era 6 horas da tarde e tava totalmente lotado o ônibus. Então tava totalmente cheio, mas por sorte tinha um lugarzinho bem no fundo do ônibus, do lado de uma senhora, assim. E aí eu sentei lá, fechei meus olhos, porque a viagem demorava mais ou menos 1 hora, como eu disse. E fui meio que descansando, assim, sabe aquela soneca que você fica meio acordado? Então foi meio mais ou menos assim que eu fui na viagem. Até que de repente passou uns 20 minutos e o ônibus parou no meio da rodovia. E aí eu acordei assim, não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, quando de repente entraram dois caras por trás do ônibus e um cara na frente do ônibus. Eles estavam de mochilas grandes e de bonés assim, entortados. E aí de início eu pensei que era uma carona. Falei, não, tudo bem, né? Isso acontece, é normal. Até que o cara da frente, ele dá um grito falando assim: abaixa todo mundo. E aí, naquele momento, a gente já sabia o que estava acontecendo, era um assalto. Então, quando ele disse aquilo, eu medito desde 2015, né? Então, eu lembro de estar olhando para os meus pés, com a cabeça abaixada, e só sentindo o peso de cada pé naquele chão metálico do ônibus. E eles começaram a assaltar da frente do ônibus para trás. Eu tava na última fileira do ônibus. Então eu não podia olhar para eles, né? Eu só ouvia as vozes de longe. E cada minuto que passava, as vozes ficavam mais altas porque eles vinham na nossa direção. E aí, de repente, a senhora que tava do meu lado, ela começou a sussurrar rezando a Ave Maria, bem assim baixinho, para que ninguém pudesse ouvir. E ela tava com os olhos fechados, assim, sabe? Totalmente contorcida. E assim, por um instinto, eu não sei o que deu em mim, mas eu decidi colocar a mão sobre a dela. E ela abriu os olhos assim, meio assustada, olhou para mim, de início bem assustada, né? Porque não esperava aquilo. Só que, assim, passou alguns segundos, ela foi se confortando, foi relaxando um pouco mais, porque ela percebeu que eu tava ali para confortá-la, né? Mesmo não conhecendo. E então a gente ficou assim por alguns segundos até que algum cara lá da frente gritou novamente: se a polícia parar esse ônibus, eu vou matar todo mundo. E aí eu deixei a cabeça baixa novamente. E eles começaram a assaltar, né? Eles começaram a vir na nossa direção novamente. Até que chegaram até mim. Eu olhei assim meio com a minha visão periférica. E eu pude ver que era um revólver que estava apontado pra gente. E a mochila estava aberta. Então naquele momento eu nem falei nada, nem reagi, etc. Eu só joguei meu celular que eu tinha lá. Era um LG bem, bem pobrinho mesmo. Joguei na mochila. E depois de alguns minutos eles fugiram. Ironicamente, eles desembarcaram bem numa favela que fica a 5 minutos daqui do Instituto Federal, que é chamado de Vila dos Pescadores. Felizmente ninguém ficou machucado, né? Eles não fizeram nada, mas foi um evento que foi muito marcante para mim. E aí, Brenda, voltando para casa, eu fiquei me perguntando assim: por que que eu coloquei minha mão sobre aquela senhora? Eu era uma pessoa que naquela época era bem introvertida. E, enfim, era muito diferente daquela mulher. Eu devia ter uns 40 anos a menos, vim provavelmente de um background muito diferente do dela. Então, assim, eu me perguntava muito por que que eu fiz aquilo, sabe? Meio que sem pensar. E aí, isso me gerou uma reflexão muito grande, que foi a seguinte, cara. A gente, naquele momento, estava compartilhando uma condição tão forte que não dava nem para pensar nas nossas diferenças. A gente não tá pensando na gente. A gente estava pensando em sair dali vivo.
Então, por a gente estar compartilhando uma condição tão forte, eu me senti meio que na responsabilidade de colocar minha mão sobre a dela. E isso, quando eu voltei para o Instituto Federal, eu ainda não tinha decidido minha bolsa, eu falei, cara, será que eu compartilho outros tipos de condições com a comunidade ao meu redor? Será que existem outras coisas em comum, seja sonhos, perspectivas, valores que eu tenho com essa comunidade? Porque o que acontece, Brenda, é que a gente passa o ensino médio muito focado na gente, muito focado, ai, cara, o que eu tenho que fazer amanhã? Eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que fazer essa lição de casa, eu tenho que fazer a prova. E a gente se esquece que a gente está ali com centenas de pessoas ao nosso lado e que a gente muitas vezes não vê o que existe em comum ali. E quando isso aconteceu, eu falei, cara, o que que eu vou ganhar sendo um medalhista internacional? O que que eu vou causar de diferença, assim, para os outros? E foi naquele momento que eu decidi que eu ia rejeitar a bolsa. E ao invés de me tornar um medalhista internacional de física, que acabou nunca acontecendo, eu decidi no ano seguinte virar um professor com curso de física, que eu acabei chamando de Preparatório Avançado de Física, em que eu dava aulas de física avançadas para alunos que queriam passar tanto em Olimpíadas Científicas, mas também alunos que queriam passar nos vestibulares mais seletivos do Brasil, como ITA, USP, enfim, esses vestibulares assim. Mas essa história me ensinou muito, sabe, sobre as condições que a gente compartilha ao nosso redor e como a gente não percebe essas coisas. É muito difícil, a gente passa uma rotina em que a gente está focado no que a gente tem que fazer e a gente não se dá conta do que a gente compartilha com as pessoas ao nosso redor. Que no meio de tanta diferença, existe algo ali que segura vocês, sabe? Eu aprendi muito com essa lição que comunidade não é só um conjunto de pessoas, ela é um conjunto de condições, sabe? Ela é um conjunto de ideias, é um conjunto de princípios que existem, que muitas vezes não é debatido, isso não é exposto. E ter virado um professor de física, ter criado o meu projeto de física, foi uma forma de poder me conectar com essa condição, subjacente da minha comunidade.
Caramba, Guilherme, eu acho que, bom, acho que eu tô super surpresa de ter ouvido essa história, porque com certeza deve ter sido uma experiência muito assustadora essa que você descreveu aqui pra gente, de ter sofrido o assalto no ônibus. E eu acho que o que você falou quanto a essa questão da comunidade, que você começou a perceber que você tinha sua volta e que você era parte de uma comunidade cujas características você não tinha parado para perceber antes, eu acho que é o que muitas vezes acaba acontecendo com muita gente. E acaba acontecendo com todo mundo, inclusive. É, acho que eu, inclusive, já passei por isso, que foi o que você descreveu. Muitas vezes você acaba focado tanto na sua cabeça, nas coisas que você mesmo tem que fazer, nos seus objetivos, que você não para para pensar no ambiente que você está inserido e nas condições em que as pessoas que convivem com você estão inseridas. E o que você pode fazer muitas vezes para melhorar essa condição ou reverter essa situação em que as pessoas estão para poder melhorar a vida delas?
Sim. Uma coisa que a gente não fala aqui no Brasil, muito mesmo no ensino médio, é sobre comunidade e o valor que a comunidade tem. Porque, cara, é inevitável. Tudo que você for fazer na vida, mesmo se você quiser ser um cientista, você vai precisar estar dentro de uma comunidade, você vai precisar entender qual é o teu papel dentro daquela comunidade. Alguém pode falar assim, ah, Guilherme, mas eu quero ser um cientista, eu só vou trabalhar dentro do laboratório fechado, etc e tal. Meu amigo, você tem que publicar artigo. Você tá ali com um time. Então, você precisa entender o que que é isso. E você precisa entender como que você consegue tornar aquela comunidade melhor. A gente foca muito na gente mesmo. E a gente perde muita perspectiva a fazer isso. É muito importante a gente poder exercitar essa empatia, mas também essa visão de saber o que as outras pessoas que estão do nosso lado querem, quais são as angústias dela e quais são os diferentes backgrounds dela. Porque até no Instituto Federal, cara, as pessoas são diferentes e tiveram linhas de partida diferentes. Mas existe algo ali, uma condição que elas compartilham. Então aquilo precisa ser, digamos assim, uma âncora para que todo mundo possa se levantar juntos, né? Eu acho que é mais ou menos assim que eu penso nesse sentido. É muito, muito importante a gente reconhecer o valor das comunidades que a gente está inserido, né?
Certeza. Então, eu acho que, pelo que entendi, então, Guilherme, essa questão do assalto que você sofreu foi meio que um divisor de águas na sua vida, no caso, que te fez enxergar a vida e principalmente o principalmente a comunidade em que você estava inserido, de uma maneira diferente, com um olhar diferente. E como é que foram os próximos anos da sua vida, na sua escola e no Instituto Federal, assim que você decidiu ficar e começou a olhar a sua escola e as pessoas que estavam estudando dentro do seu colégio de uma maneira diferente?
Com certeza. Quando eu voltei e decidi que eu ia ficar no Instituto Federal, aí foi que as coisas começaram a andar, porque eu comecei a me envolver com muitas coisas diferentes. Uma delas foi o preparatório avançado de física, como eu comentei com você, que teve resultados excelentes, assim. A gente teve um número de recordes de medalhistas nacionais, né, em Olimpíadas de Física e Astronomia, etc. E também tivemos o recorde de pessoas que passaram na USP, por exemplo. Foi, assim, um motivo de grande alegria para mim. Mas não só isso, eu também me envolvi no Grêmio. E aí eu comecei a chapa, né, junto com o meu querido amigo Vitor Alves, e outras pessoas aí, e eu naquele momento fui. A gente se candidatou, eu estava ali na posição de diretor de educação, e a gente. Só que era uma coisa muito engraçada, essa eleição foi uma coisa muito engraçada, porque foi o seguinte: o Grêmio na minha escola, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar, ele servia só para duas coisas, assim. O Grêmio existia desde 2003, se eu não me engano, que era basicamente assim: ó, fazer evento, fazer festa e torneio de futebol. Então, e a gente, cara, nossa chapa era composto de um monte de gente maluca, um monte de gente que fazia coisas muito diferentes. Então, o Vitor Alves, que era o presidente, ele era muito bom em música, adorava música, tocava piano muito bem, ainda toca, aliás. Mas também gostava muito de literatura brasileira. Eu era o cara das ciências, muito do lado científico, etc. Do cara que também já tinha explorado a oportunidade exterior. A gente tinha o LG também, que era o cara mais da política. Enfim, era uma galera muito diferenciada, assim. Só que o problema era: o Grêmio, geralmente, quem era eleito pro Grêmio eram as pessoas mais populares da escola. Eu imagino que deve ser assim em muitas escolas. E a gente não era popular de jeito nenhum, sabe? A gente era os nerdãos, assim, da escola. Se é que isso é possível no Instituto Federal, mas enfim. Então a gente falou assim: cara, a gente tem um desafio aí pra vencer. O que que a gente vai fazer? E aí a gente começou a bolar uma campanha muito criativa. Então a gente foi, por exemplo, cara, a gente fez uma ideia que, assim, bombou muito, que a gente criou um grupo de memes da escola, um grupo no Facebook. E aquilo viralizou, todo mundo entrando, vários memes muito bons. A gente também fez um pôster, meio engraçado, que naquela época, 2016, o Trump tinha sido eleito, né? E ele tinha aquele slogan dele, Make America Great Again. E a gente fez um nosso que era Make Federal Great Again, a gente colou assim no corredor, foi uma coisa super engraçada, assim, né? Meio que de forma de ironia. Nos debates que tinha entre as chapas também, a gente revisava muito bem. E claro, a gente tinha também propostas muito diferentes. Então a gente não queria só ficar nessas duas coisas de fazer festa e fazer torneio. A gente queria fazer muitas coisas diferentes. Então, com essa campanha, a gente acabou sendo eleito naquele ano de 2017, no meu terceiro ano, com uma votação recorde, 82% dos votos. Então foi uma coisa muito, muito fantástica. Com isso, a gente fez bastante coisa pela escola. Eu, especificamente, eu expandi o número de Olimpíadas e também incentivei as pessoas a participar das Olimpíadas. A gente adicionou, por exemplo, a geografia, a de informática, a OBFEP, que é a de física das escolas públicas, enfim, uma série de Olimpíadas que não tinha até então, que a gente foi chegando aos professores falando: olha, essa aqui é uma boa oportunidade para nossa escola, vocês podem trazer? E os professores aceitaram e foram trazendo. Só que a gente também, cara, a gente fez muitas coisas. A gente tinha uma coisa chamada rolezinho, em que a gente pegava um ônibus assim, né? E a gente ia até São Paulo para visitar exposições assim culturais. A gente foi até o Museu da Arte Moderna. Enfim, a gente fez vários rolês assim por São Paulo, que foram muito, muito bacanas também, e que te dava uma perspectiva que você não teria em sala de aula. A gente plantou árvores pela escola, a gente ampliou inclusive o número de torneios esportivos. Enfim, a gente fez muitas coisas. O Grêmio, eu acho que é a coisa que eu mais me orgulho, assim, do que eu fiz, porque naquele momento a gente estava criando o embrião para uma nova escola. A gente estava criando uma nova cultura, uma nova mentalidade ali dentro, que era de que as pessoas podiam encontrar o espaço delas. Assim como o Falcão me deu o espaço, eu queria dar esse espaço para as pessoas. Então, Por exemplo, a Alissa, que já deu a entrevista aqui na nossa plataforma, ela, a partir do Grêmio, foi criando, por exemplo, competições de dança. E as pessoas que gostavam de dança também acabaram se envolvendo com isso. Então é você criar essas oportunidades. Naquele momento a escola deixou um pouquinho de ser aquela coisa de tipo, tem que sobreviver, eu tenho que passar de ano para chegar no meu quarto ano e passar numa USP. Então foi mudando um pouquinho a mentalidade aí.
Nossa, que legal! E como você tinha comentado antes, então, você, durante o seu segundo ano de ensino médio, você acabou se envolvendo muito no Grêmio escolar, que vocês tiveram que passar por uma eleição, imagino. Mas também teve aquela outra questão que você tinha comentado antes, que você acabou indo para Portugal, certo? Será que você pode contar para a gente um pouquinho mais de detalhes sobre essa experiência para você?
Claro, então, Portugal foi uma experiência muito legal. Eu fiquei lá uma semana estudando engenharia química na Universidade de Coimbra. O processo para você passar, ele é bem simples. Você envia as suas notas do ensino médio, seu boletim, basicamente. O nome do programa é Universidade de Verão, para quem tiver interessado. E foi muito. O que mais foi legal, cara, não foi nem a minha experiência, mas foi o que veio depois, de pessoas que, a partir de ver que eu consegui isso, acabaram tentando também. Porque o que acontece é assim. Tem muitas oportunidades no exterior que são geralmente em inglês, né? Tem muita oportunidade nos Estados Unidos, mas que muitas pessoas não sabem falar inglês. Então, uma oportunidade em Portugal é algo que elas se sentem mais confortável de aplicar, né? E aí, desde que eu passei, passaram mais outras 12 pessoas. E eu mentorei muitas delas, inclusive com arrecadar dinheiro, com vaquinha, etc. É uma história que eu tenho muito orgulho de ver como a minha comunidade passou a conseguir isso, sabe? E como que uma coisa que era minha deixou de ser só minha, sabe? Passou também a ser experiência de várias outras pessoas. Então, cara, todo ano é impressionante. Passa mais gente nesse programa. E sempre me dá um orgulho imenso de ver essas pessoas conseguindo isso. Por exemplo, esse ano teve várias pessoas do meu colégio. Por exemplo, o Natan aqui, vou citar ele, que veio daqui da favela de Santos, sabe? Numa periferia. Ele falava que quando era criança ouvia tiro, tinha que se esconder debaixo da cama, etc. E conseguiu para Portugal, por causa que ele passou a ter essa referência e passou também a ter naquela comunidade pessoas que podiam ajudar ele, inclusive com o processo da vaquinha. Então, essas coisas são que me alegram muito, muito mesmo. Eu sei que estou fugindo um pouco da tua pergunta. Mas assim, o programa no geral foi muito legal, cara. Eu aprendi bastante sobre o campo da engenharia química. Tinha, por exemplo, aerogel, foi uma das coisas que a gente viu lá. Mas também o campo como um todo, qual que é o futuro de alguém que quer se tornar engenheiro químico? Resumindo, eu não quero me tornar engenheiro químico. Eu já mudei a cabeça em relação a isso. Mas foi muito bom, assim, foi muito bom. Eu fui um dos poucos brasileiros a serem aceitos, né? Agora que tá viralizando mais brasileiros estão indo. Mas naquele ano, se eu não me engano, eu fui um dos quatro que passaram. Mas vale a pena, sim, você aplicar. Dá uma olhada aí, galera que tá me ouvindo.
Imagina, Guilherme. Inclusive, eu acho que é isso exatamente que é o objetivo das entrevistas da Exemplo. Não é eu querer te fazer as perguntas e você só ficar respondendo elas. É você me contar a sua história a partir, obviamente, do seu ponto de vista, do que você vivenciou e trazer os pontos mais importantes para você, o que mais te impactou na sua trajetória. Agora, para voltar então um pouco para a gente continuar a conversar sobre a sua trajetória. A gente estava agora falando sobre o seu terceiro ano do ensino médio. Você já contou um monte de coisa aqui para a gente, que inclusive eu acho que os nossos ouvintes vão adorar ouvir. E ainda também agora, então agora faltou o quarto ano do ensino médio, no caso, que nem você comentou, você fez 4 anos de ensino médio porque você fez um curso técnico de ciências da computação, se eu não me engano. Então, como é que foi esse seu quarto ano?
Olha, Brenda, na verdade eu tenho muita coisa ainda para falar do terceiro ano. Não acabei ainda não, porque aquele ano foi de fato muito inspirador para mim. Eu falei do Grêmio, falei do preparatório avançado de física. Só que é o seguinte, por causa do Grêmio, por causa que eu tava vendo que a minha comunidade tava mudando a mentalidade, tava ficando mais aberta para oportunidade exterior, a se desenvolver, atividades extracurriculares, eu falei, caraca, cara, isso que eu tô fazendo aqui é tão fantástico e é tão possível que eu acho que todo Instituto Federal consegue fazer isso também. E foi meio que um negócio que bateu assim. Eu lembro que eu ia pegar um ônibus e eu me vi esse pensamento. Eu falei, nossa, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pelos Institutos Federais de todo o Brasil, sabe? E aí foi quando eu decidi que eu ia começar um projeto chamado Orgulho Federal. Isso foi aí Eu tive a ideia mais ou menos ali por setembro. Em outubro eu lancei o Orgulho Federal, que era um site, uma organização sem fins lucrativos que evidenciava estudantes que tiveram destaque no ensino médio dos institutos federais de todo o Brasil. Então, é mais ou menos o que a gente faz aqui na Exemplo, só que a gente fazia as coisas um pouco diferentes. A gente tinha entrevistas também, só que eram por vídeos. A gente tinha o nosso site, orgulhofederal.org, em que a gente postava notícias de pessoas. Eu postei muita notícia do pessoal aqui do meu campus, e também tinha uma página no Facebook. A gente fazia uma série de coisas assim que tinha a missão de evidenciar estudantes dos institutos federais de todo o Brasil. E eu iniciei esse projeto com algumas pessoas. O Vitor Reis, que é o nosso desenvolvedor aqui da Exemplo, foi um deles. Ele foi o cofundador junto comigo. E comecei a chamar as pessoas também do meu campus para escreverem artigos. Então, naquele momento também, eu dei espaço para as pessoas poderem expressar a voz delas. E foi muito legal, foi muito bacana mesmo, porque a gente começou a atingir institutos federais de todo o Brasil mesmo. Eu lembro que aconteceu assim, duas vezes na minha vida, de alguém estar falando uma coisa e aí de repente eu dizer que eu fundei o Orgulho Federal e elas falarem: "Nossa, meu Deus, eu sempre acompanhava vocês, o trabalho de vocês é incrível, não sei o quê." Então é muito bacana ver que a gente conseguiu esse impacto. Mas o mais importante não é nem o impacto que a gente tem em termos de número. Que eu quero até dar uma dica um pouco mais específica aqui, para as pessoas que querem iniciar um projeto social. Se você for iniciar um projeto desses, você tem que ter em mente que números, quantidade de pessoas, não deve ser sua métrica, deve ser o impacto que você tem na vida delas. Então, é muito melhor você ensinar, você dá para 10 pessoas uma nova perspectiva, abrir elas a novas oportunidades, conectá-las a novas pessoas, do que você simplesmente jogar uma mensagem genérica de: "Olha o menino dali que passou no MIT", sabe? E elas não conseguirem absorver nada para a vida delas. Então a gente tinha várias iniciativas, cada uma com, digamos assim, um fim específico, mas a ideia no geral era empoderar a comunidade dos institutos federais, cara. Porque, assim, se quem tá me ouvindo no Instituto Federal sabe que, cara, o Instituto Federal é uma escola incrível. A gente tem pessoas com potenciais tão imensos, com pessoas tão incríveis, só que muitas vezes elas não sabem como explorar, não sabem exatamente como que elas fazem para conseguir algo além. E o Orgulho Federal tinha essa missão de dar uma referência para essas pessoas, de dar um norte para que elas pudessem traçar a própria história delas.
Sim, eu acho que inclusive foi muito boa essa sua dica, né, na realidade, que você acabou dando para os nossos ouvintes quanto à questão da criação de projeto social. E o que você falou é algo super importante, realmente, que é a questão das vidas que você impacta, né? Não é a questão de números. É exatamente isso que você falou, que muitas vezes é melhor você mudar a vida de poucas pessoas do que apenas afetar minimamente a vida de centenas, por exemplo. Muitas vezes é melhor começar pequeno. Então conta pra gente as outras experiências que você teve ao longo desse período.
Sim, completamente. O que eu queria dizer mesmo nesse ano foi que, depois de tanto esforço, depois de 2 anos sem uma medalha, no meu terceiro ano eu consegui finalmente uma medalha científica. E logo de cara eu consegui 2 medalhas de ouro. Então eu consegui uma medalha de ouro na Olimpíada de Astronomia e também na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. E para mim aquilo foi fantástico, porque eu tinha me esforçado muito nos outros anos e não tinha conseguido. Mas naquele ano eu me esforcei meio que o dobro de tudo que eu tinha feito nos anos passados e deu resultado, né? Então isso para mim foi muito, muito bom. E também, não só eu consegui as medalhas, mas como eu disse, com o Preparatório Avançado de Física, a gente conseguiu ter um recorde de medalhas na escola. Então aquilo tudo foi também uma construção de uma cultura de medalhistas olímpicos, né?
Muito bom. E como é que você acha, então, que essa experiência de ter ganhado 2 medalhas de ouro depois de tantas vezes que tentando e fazendo Olimpíadas científicas e voltando para casa sem nenhuma premiação, que nem você tinha falado, como é que você acha que essa experiência de ter ganhado essas medalhas se refletiu em você pessoalmente?
Olha, é aquela coisa, né? A gente tende muito a achar que as coisas vão dar certo de primeira. Então, às vezes as pessoas me falam: "Mas, cara, você não estudava cálculo 1 quando você estava ali no primeiro ano do ensino médio? Você não estudava física bem antes? Você não estudou toda a química do ensino médio antes?" Então, você acha que assim, você está preparado. Mas o que acontece é que às vezes você não está. As Olimpíadas eu não consegui antes porque eu não entendi o processo de trás das Olimpíadas. E para você ter uma medalha na Olimpíada, eu vou dar uma dica bem objetiva aqui. É só fazer o seguinte, cara. Faz o máximo de simulado possível. Acha, tipo, todas as provas que você tiver e vai fazendo, porque é dominar a prova, é dominar o padrão de resolução, que é uma coisa que, enfim, depois eu falo mais um pouquinho. Mas por detrás de cada exercício da prova. Então, é por isso que eu não tava conseguindo, porque eu tava muito focado em querer estudar física de maneira geral, mas que na hora do vamos ver, eu não entendia, tipo, os padrões que existiam por detrás de cada questão específica. E eu acho que isso, Brenda, quando você não sabe dessas coisas, é muito fácil de você se desmotivar e de você achar que, ai, mas será que eu acho que eu não nasci inteligente? Eu acho que eu não nasci com QI alto, sabe? E aí você começa a comparar com os outros e fala, putz, aquele cara ali conseguiu quando ele tava no nono dele. Olha, eu tô aqui, sabe? Só que, cara, não dá para fazer isso. As coisas não vão vir de primeira. E tá tudo bem que elas não vêm. Só que você tem que estar aberto para o aprendizado. E toda vez que você toma uma falha, você tem que sempre se perguntar: como é que eu posso melhorar isso aqui? Porque eu posso te garantir, Brenda, que as histórias que a gente traz aqui na nossa plataforma, todas as pessoas tiveram falhas muito grandes na vida. Eu, sim, com certeza tiveram alguma falha que realmente moldaram a história delas. Então, você tem que começar a abraçar essas falhas, entender elas que elas são parte do teu processo, sabe? E foi assim que eu meio que encarei e finalmente, com a minha persistência, eu consegui ter um resultado. Mas é uma mensagem que eu deixo para as pessoas que estão me ouvindo aqui, que não se sintam acuados porque você não conseguiu uma medalha de primeira, ou que se você não conseguiu passar no programa internacional de primeira, ou se teu projeto de social não está dando certo. Cara, senta contigo mesmo, reavalia o que você está fazendo de errado e depois você tenta. Mas eu posso te garantir que não tem nada melhor para te ensinar do que a tua própria falha. Então, é uma boa perspectiva a se levar para a vida.
Com certeza, super legal isso que você falou. E agora eu acho que então a gente chegou finalmente no momento que a gente vai passar a falar do seu quarto ano do ensino médio, né, Guilherme? Ou não, ainda tem mais alguma coisinha aí do terceiro que você queira falar?
Não, agora acabou, juro. Mas no meu quarto ano, uma das coisas que aconteceram logo de início foi eu ter passado nesse programa de verão nos Estados Unidos, no, na Universidade do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, o MIT. O nome do programa era LaunchX, que é um programa de empreendedorismo de duração de um mês. Só que é o seguinte, eu não vou entrar em detalhes sobre esse programa, porque eu queria convidar quem está ouvindo a conhecer a história do Robson Amorim, que é um cara fantástico, assim, a história dele foi uma das que eu mais gostei de ouvir. Já ouvi umas 3 vezes, sem brincadeira. E ele foi um dos dois brasileiros a passarem nesse programa lá no MIT junto comigo. E ele fala em detalhes sobre essa experiência, então se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, ouvi lá o podcast dele.
Beleza, então eu também faço super coro às suas palavras, Guilherme. Eu acho que realmente a história do Robson é uma história que vale muito a pena dar uma ouvida, inclusive porque ele acaba explicando muito sobre a questão do LaunchX e até mesmo dando umas dicas para quem tem o sonho de fazer esse tipo de programa de verão no exterior, principalmente nos Estados Unidos.
Pois é, cara, o Robson é na verdade uma das pessoas que eu mais admiro, então eu recomendo de verdade que vocês que estão ouvindo o meu podcast vão e ouçam o podcast dele, porque é uma história assim muito, muito boa, que tem muitos aprendizados, então eu recomendo bastante. Mas continuando um pouco mais sobre a minha trajetória no meu quarto ano, foi nesse ano que aconteceu uma coisa curiosa envolvendo o Grêmio, porque a gente decidiu se recandidatar, só que pela primeira vez na história não teve nenhuma outra chapa concorrente. Então a gente basicamente foi eleito assim, direto. E eu acabei encabeçando aí a vice-presidência. E novamente a gente continuou com o nosso trabalho. Tivemos novamente o recorde de medalhistas científicos. 6 pessoas passaram no programa de Coimbra, o mesmo que eu fui em 2016. Então a gente percebeu que a escola novamente já estava encaminhando para uma escola com uma educação mais ativa. Ou seja, aquela que os alunos usassem a escola como uma ferramenta para descobrirem as suas paixões, os seus propósitos, ao invés de só sentarem na cadeira e ficarem recebendo passivamente aquilo que é jogado em cima deles, né? Essa daí é uma das minhas grandes bandeiras e tentar trazer referências aqui na Exemplo é uma das coisas que eu acho que é fundamental para trazer uma educação mais ativa aí nas escolas de todo o Brasil.
Então, esse foi seu quarto ano que você acabou de narrar. E como foi a sua formatura assim que você terminou esse formato do seu colégio e os outros meses a partir daí?
Então, eu consegui passar na Universidade de São Paulo, Engenharia de Produção, que é um curso que eu não quero fazer, então acabei não indo. Mas, além disso, esse ano, né, 2019, que eu me formei ano passado, ele tem sido um ano muito incrível, cara. Eu participei desse programa chamado Latin American Leadership Academy, né, conhecido como LALA, que é uma academia de lideranças para jovens latino-americanos. Então, ele tem um dos projetos, é um bootcamp de duração de uma semana, em que eles treinam jovens estudantes do ensino médio em diversas coisas, cara. Então, tem desde inteligência emocional, mas também você ter contatos específicos para te ajudar na tua trajetória. Como também você ter perspectivas. Por exemplo, uma das coisas que a gente fez foi aí ter ido para a favela da Paz, que fica ali perto do Capão Redondo, onde é uma comunidade que pacificou a região por meio da música. Então é tudo muito incrível. E é claro, eu também não posso deixar de citar que foi no Lala. O Lala aconteceu aí no começo de janeiro, no finalzinho de janeiro, aliás. A gente teve a ideia da Exemplio, que foi eu, Brenda e o Gui Kolbe. Que também aqui faz parte do chefe de crescimento, ele é o chefe do crescimento aqui da nossa equipe, né? Então, foi uma experiência muito incrível e eu depois, naquele ano, agora em junho, eu servi como staff, né? Como um dos caras que ajudam ali a organizar o programa, que teve uma sessão em São Paulo, em inglês, em junho, eu também organizei ali, e foi também igualmente fantástico. Então, Lala tem sido uma experiência muito incrível para mim. Acho que é o programa que eu mais me apaixonei na minha vida, porque a equipe tem um senso de paixão pela América Latina que é muito verdadeiro. E o tanto que eles se esforçam para criar lideranças é uma coisa assim fenomenal. Eu não tenho nem palavras para descrever. Mas você que participou do programa, você sabe muito bem como é que é as coisas lá.
Certeza, acho que lá foi uma experiência também muito impactante para mim, impactou muito na minha vida. E eu sinto muito orgulho de ter participado desse programa, principalmente porque foi exatamente isso que você falou. Foi onde a nossa equipe acabou começando exemplo, que é esse projeto de que eu tenho tanto orgulho e eu acredito que todos os membros do nosso time têm muito orgulho da exemplo e estão muito felizes por poder participar desse projeto.
Com certeza, e eu acho que é muito válido a gente até comentar um pouquinho da história da Exemplo, porque eu acho que ela surgiu muito, pelo menos para mim, do meu desejo de querer continuar o que eu vinha fazendo no Grêmio e no Orgulho Federal, que era dar o espaço para as pessoas que muitas vezes não são ouvidas. E principalmente para dar norte para outras pessoas que estão muito presas nas bolhas sociais delas. Porque imagina que legal, cara, você quer um dia ir para Harvard, você tem esse sonho aí que muita gente acha que é impossível. E aí você conhece alguém que foi para Harvard e essa pessoa conta toda a história dela em detalhes, passo a passo, dizendo como é que ela fez, o que que ela enfrentou de dificuldade, da onde que ela veio, o que que ela teve que superar. Então isso vai te dando um norte. Imagina se você quer fazer medicina e alguém que passa em medicina também fala tudo que ela fez. Então a proposta da Exemplo é meio que essa: é você ter conversas, obviamente que você não fala, mas com pessoas que você dificilmente teria estando na comunidade que você tá, né? Então é meio que democratizar o acesso à informação e democratizar o acesso a referências, que eu acho que é uma das melhores coisas para você aprender a ter um norte na sua vida, né?
Com certeza. Então agora para a gente finalizar esse podcast, Guilherme, depois de toda essa história, de todas as dicas valiosas que você deu aqui nesse podcast, eu vou fazer a seguinte pergunta então para a gente finalizar. Se você tivesse que dar um conselho para quem está te ouvindo agora, que conselho você daria?
A única pessoa que você deve se comparar é a si mesmo. Eu lembro que quando eu estava em 2015, quando eu estava ali estudando ciências, etc., eu conheci a história de um menino chamado Gustavo Haddad Braga. O bicho passou no primeiro ano do ensino médio dele no ITA. Eu não sei se quem está ouvindo conhece como é a prova do ITA, mas é um absurdo, assim. As pessoas estudam durante anos, 10 horas por dia, para passar nessa prova. Ele foi um dos primeiros a conseguir uma medalha de ouro na Olimpíada de Física Internacional e ele passou no MIT, se formou em 2 anos no MIT, geralmente você se forma em 4. E eu falava assim: caraca, cara, eu nunca vou ser que nem esse cara. É assim, eu nasci com alguma deficiência mental. E aquilo acaba te esmagando muito e você acaba se sentindo muito psicologicamente mal. Porque você acha que você está atrasado, e você acha que você perdeu tempo, que você não tem capacidade. E aquilo dói. Eu conheço porque eu falo com as pessoas da Federal e eu sei que existe muito isso, de você acabar se comparando com as pessoas ali e você achar que somente estando no nível delas que você vai conseguir ser alguém. Isso não é verdade. A verdade é que você é a única pessoa que você deve se comparar. Você deve se comparar com a pessoa que você era há 3 meses atrás, há 1 ano atrás. É só isso que importa. As pessoas lá fora, elas devem ser referências. Porque isso é até meio estranho de você ouvir de mim, que tem um projeto que justamente evidencia a história de várias pessoas. Mas não é estranho, porque se você parar para pensar e parar para ouvir as entrevistas aqui, você vai ver que cada pessoa aqui entrevistada tem passos muito diferentes uma das outras. Tem histórias completamente distintas. Não existe fórmula, não existe caminho mágico. O que existe é você tentando, é você falhando, e você tendo a mente aberta para novas experiências. É só isso que importa. E não importa se você não foi para MIT, se você foi para Harvard. O que importa é que se você, há 3 meses atrás, conseguiu algo que você não acreditava. Entendeu? Eu, cara, eu mantenho muito contato com a galera da Federal, do meu colégio, e assim, não importa, se uma pessoa me mostra que conseguiu uma medalha de bronze numa Olimpíada e outra pessoa me mostra que conseguiu passar num programa do MIT, eu celebro do mesmo jeito, velho. Eu fico realmente feliz do mesmo jeito, com a mesma intensidade pelos dois. Porque essas duas pessoas, elas não tiveram a mesma linha de partida. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que você não tem culpa de não ter sabido algumas coisas. Você não tem culpa de não ter acesso às oportunidades. Você não tem culpa de não ter tido acesso a professores, a uma estrutura que te fornecia. Você não tem culpa de ter que pegar 3 horas todo dia para ir e voltar da escola. Essas coisas, elas fogem do teu controle. E não é justo com você mesmo ficar se comparando com pessoas que foram um pouco mais privilegiadas ou que tiveram um pouco mais de sorte. Então esse é meu conselho. Foque em você mesmo. E use as pessoas como referências. Extraia princípios, mas não tente copiá-las. Acho que assim você vai conseguir ter uma trajetória muito melhor e a sua mente, a sua saúde mental vai agradecer bastante também.
E é assim que a gente termina esse podcast de hoje. Guilherme, como eu faço com todo outro convidado, eu gostaria muito de te agradecer mesmo por ter vindo aqui e nos contado essa história, com certeza. Eu acho que realmente, apesar de ser de a gente ser colega de trabalho, já conhecer um pouco sobre a sua história, realmente me surpreendi muito aqui. Teve algumas coisas que você me contou que eu não sabia e realmente fiquei muito surpresa. E eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ouvir a sua história. Então, muito obrigada.
Você vê, né, Brenda? A gente aprende coisas novas sobre as pessoas do nosso lado todos os dias, né? Mas, cara, olha, eu que agradeço por essa oportunidade. Pra mim é fantástico estar podendo contar minha história em público, porque eu acho que eu nunca fiz isso, na verdade. Primeira vez que eu tô falando toda a minha história aqui. E eu sempre gostei de ouvir a história dos outros, então tá do outro lado é uma coisa um pouco interessante. Mas eu agradeço e eu espero de coração que as pessoas que tenham me ouvido até aqui tenham tirado reflexões e aprendizados muito interessantes pra vida delas. Assim como você que tá me ouvindo, cara, eu também tô aprendendo, eu também tô aqui cheio de dúvidas, cheio de inseguranças e cheio de falhas, mas eu tô batalhando assim como você. Então, queria agradecer por todo mundo que me ouviu e dizer que eu desejo tudo de bom aí pra galera.